No Dia Nacional do Riso, nosso quadro Vida em Movimento fala sobre os benefícios dos sorrisos e gargalhadas para nossa saúde. Um artigo científico publicado em 2016 no Jornal Americano de Medicina de Estilo de Vida mostrou que as risadas promovem uma redução considerável no nível de cortisol, que é conhecido por ser o hormônio do estresse. Uma outra pesquisa mostrou, por exemplo, que rir ajuda até a aumentar a tolerância à dor. Existem tantos outros estudos que falam, por exemplo, sobre os benefícios para a saúde do coração, entre outros.
O que você acha, Dylan? Você é um cara risonho?
Acho que sim. Eu acho que eu costumo rir. A minha dificuldade é o sorriso para foto. Esse é um problema. Problema na minha vida. Eu tenho um sorriso assim mais parecido talvez com o da Mona Lisa, aquele sorriso sem dente, sabe? Mas eu acho que eu sorrio com frequência. A dificuldade é o sorriso aberto na hora da foto. Se você me contar alguma coisa engraçada, eu vou rir e você pode tirar a foto. Uhum. Agora, se tiver de sorrir só para foto, é um problema.
Tem que ser um susto, né?
Eu quase perdi uma amizade assim. Uma vez uma amiga estava se despedindo, ia morar em Portugal. E aí ela fez uma visita no setor onde eu trabalhava, tirou foto com todo mundo. Ela saiu na foto com um sorrisão aberto, me abraçando, e eu com a minha cara de quem não sabe rir para foto. E ela reclamou a beça, a gente tentou refazer a foto, não funcionou.
Será que isso é um trauma de infância com fotografias?
Acho que não. Ah, desde criança eu não gostava que interrompesse a brincadeira para tirar a foto.
Sim, nenhuma criança gosta.
Sabe aquela criança que sai suada assim, porque pegaram no último momento, estava correndo pela casa, pegaram no último momento para tirar a fotografia? E aí, para tirar uma foto rindo era difícil, né? Você, por outro lado, Raquel, é bastante sorridente, tá na cara.
Eu acho que eu sou sorridente até demais.
Por quê?
Porque às vezes não é para sorrir, eu tô sorrindo. E aí as pessoas confundem um pouco, assim. O Fabinho me olhou com uma cara estranha.
Concordou,
né, Fabinho?
Mas tem riso de nervoso? É isso?
Não, eu acho que eu sou naturalmente sorridente. Inclusive, é muito difícil, ao contrário de você, uma foto minha em que eu não esteja sorrindo. Porque eu não me acho, não acho que eu fico bem sem sorriso. Eu sempre acho que as fotos em que eu estou séria não ficam legais. Na verdade, eu não sou uma pessoa muito fotogênica, mas eu acho que o sorriso ameniza um pouco e ajuda um pouco mais nessa fotogenia. Tá certo esse termo? Acho que tá, né?
Deve estar. Tomara
fotogenia.
Que esteja.
Sim.
Se não tiver, alguém nos ajuda e retifica. E eu acho que você é uma pessoa fotogênica, sim, Raquel. Mas também admiro as pessoas que mostram na expressão popular, mostram as canjicas com facilidade. Nós vamos conversar agora sobre os benefícios do riso com a psicóloga Sandra Pereira.
Boa tarde.
Opa!
Que bom.
Agora podemos sorrir.
Agora
deu
sim.
Certo.
Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda ao Revista Rio.
Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse Dia Nacional do Riso.
Muito bom. Sandra, para a gente já começar aqui, pensando um pouco na saúde mental, nem todo mundo consegue estar num estado favorável, né, de saúde mental para conseguir achar graça, para conseguir se expressar sorrindo. O que você pode contar para a gente sobre essa condição, né, essa condição de humor que nos dá a capacidade, sim, de achar graça, de se permitir ao lúdico e de expressar também esse bem-estar a partir do sorriso?
Do riso, né, hoje comemorado, ele traz esse benefício com relação à diminuição aí do estresse, com a diminuição da ansiedade. Então, vemos que o Dia do Riso é um dia que deve ser realmente comemorado, porque estamos numa sociedade que anda muito tenso, que anda preocupado demais da vida, com leveza, com alegria. Então, a importância desse dia, ele precisa ser realmente comemorado e que hoje muitas pessoas possam estar sorrindo, viu?
Ô, Sandra, eu estava aqui pensando, né, sobre o riso como uma manifestação apenas física, né? Que é fácil, né? Todo mundo consegue, se quiser, movimentar o rosto e esboçar um sorriso. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Vem do lado de dentro. E eu te pergunto, o que a gente pode fazer para ter mais momentos de risada? Eu fiquei lembrando de uma experiência que eu tive ontem, que foi um encontro, um café com três amigas para conversar assuntos da nossa vida, mas que terminou numa grande risada. Então, eu fiquei pensando na importância dos encontros ou de outros tipos de atividade, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que pode nos ajudar a ser mais sorridentes.
Ai, maravilha! Existem várias possibilidades das pessoas se sentirem mais, sorrirem mais, contagiarem mais as pessoas que estão ao seu redor. Existe até mesmo grupos de risoterapia.
Olha, isso é novidade.
É muito bom, porque você vai nesse grupo aprender a desenvolver o riso intencional no início, e depois ele passa a ser algo tão natural que você começa a ver os benefícios e contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Então, existe a possibilidade de você assistir um filme engraçado, uma comédia, de você lembrar de cenas, de situações que você mesmo já viveu ou que você ficou sabendo de pessoas conhecidas, familiares, amigos. Existe aquele momento gostoso em família que um pode fazer cócegas um no outro. E isso tudo vai contribuir mesmo para você começar a sorrir mais, a rir e trazer esses benefícios para a sua vida, uma vida mais leve, mais gostosa, cheia de alegria.
Sim, sim. Sandra, fala um pouco para a gente da possibilidade do sorriso ser um bom mediador das relações sociais, porque eu acho que em muitos casos a gente fica armado contra uma pessoa quando a gente simplesmente desconfia que ela é que não gosta da gente, né? Seja por qualquer motivo, a gente olha e pensa assim, acho que essa pessoa não vai com a minha cara, ela não gosta de mim. E aí nós começamos a ficar precavidos em relação àquela pessoa, sem entender melhor o quadro, né? E às vezes uma pessoa que simplesmente te cumprimenta e sorri, ela ajuda a quebrar essa atmosfera e facilita o bem-estar dessas relações, né? O sorriso pode ser considerado um bom mediador? Ele tem uma boa função social?
Sim, você trouxe um assunto tão importante. Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de interação social, elas têm essas dificuldades, né, de chegar a um ambiente novo. E o sorriso, aquele momento que você chega e já coloca um sorriso, é tão gostoso para quem dá e para quem recebe. Então já quebra ali muitas das barreiras. Você já chega, né, mostrando que você está disposta a estar ali naquele local. Então os benefícios são enormes. A pessoa que não te conhece, ela já se sente mais à vontade para se aproximar, perguntar o seu nome, saber um pouquinho da sua história. Então, muitas das situações, elas podem ser apaziguadas se as pessoas sorrirem mais, se ela tiver, né, com esse sentimento de que ela é acessível através de um sorriso.
Uhum. Sandra, você pode explicar para a gente um pouquinho sobre essa questão do cortisol, que ultimamente muita gente vem falando sobre isso, né? Que é esse hormônio conhecido como hormônio do estresse, e a relação, de que maneira o riso pode ajudar a diminuir esse cortisol?
Ah, o cortisol, né, ele realmente é um hormônio ligado ao estresse. Então, quando as pessoas, elas têm o hábito, até desenvolver o hábito de sorrir mais, ela vai sentir, né, que o corpo dela vai relaxar, o nível do estresse ali vai diminuir, ela vai liberar, né, neurotransmissores que são responsáveis por essa sensação de bem-estar. Então, com certeza, o estresse não vai se tornar um estresse crônico. Ele vai ser um estresse mais leve, um estresse que ela vai conseguir lidar. Então, os benefícios do riso realmente vai ajudar muito a liberar as endorfinas, que vai trazer essa qualidade de vida, que vai trazer essa felicidade, essa leveza.
Sim, sim. Sandra, a gente estava falando aqui sobre estampar o sorriso no rosto, e eu imagino que isso seja um desafio maior para nós homens, pela forma como a nossa masculinidade está posta, está construída na sociedade, né? Um homem se permitir ao lúdico, a uma dança, a uma brincadeira em ambientes públicos é mais difícil, assim como talvez estampar esse sorriso no rosto, porque é como se ele fosse o oposto da ideia da seriedade, da expressão sisuda, que expressaria, né, a força masculina, a própria seriedade ou a potência masculina. Como é que a gente pode refletir sobre isso nesse dia do riso?
Os homens, eles ainda têm essa dificuldade de ficar, né, mais natural, de realmente sorrir, eles se sentem mais seguros, sendo mais sérios. E o ideal seria eles, aqueles que têm família, né, que têm filhos, sobrinhos, aproveitar esses momentos com essas crianças, no local onde ele às vezes trabalha, tem pessoas que sorriem. Então, ele está mais em contato com pessoas que têm facilidade de sorrir, para que ele crie esse hábito e comece a perceber o quanto que isso contribui para a vida dele ser mais leve e ele conseguir lidar com as situações do dia a dia. Porque muitos dos homens, eles têm mesmo essa responsabilidade de ser provedor da casa, de ser ali o responsável pelo esposo, os filhos, a família. E ele precisa, então, desenvolver isso, buscando assistir aí, né, como eu disse, um filme, a se desligar das preocupações. Então, precisa ser algo intencional. Quando ele começar a perceber que ele está focado muito nas preocupações, nas cobranças, que ele mesmo muitas vezes se cobra, né, autocobrança, ele fala, eu preciso agora ter ali meus 5, 10 minutos de ter leveza na minha vida. Eu vou buscar fazer algo que traga esse sorriso, que traga um olhar para alguma situação que ali também tem algo que dá para ele sorrir. Porque mesmo nas situações de dificuldade e adversidade, se olharmos, existe possibilidade do homem e da mulher também tirar alguma coisa engraçada. Furou um pneu. Então, vamos ver como que isso daí pode tirar algo engraçado. Parou alguém, ajudou, olha que bom, e rindo da situação. Tudo vai favorecer muito para que o homem comece a se tornar mais sensível a essa necessidade do corpo humano, que é sorrir.
Uhum. Essa capacidade de rir de nós mesmos também, né? Algo para ser desenvolvido, eu acho, Sandra. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, e talvez alguns ouvintes que estão nos escutando estejam fazendo também reflexões parecidas. A nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito a alegria, a expansividade, as pessoas que são muito, né, comunicativas e desconsidera ou desvaloriza muitas vezes perfis mais introvertidos, né? Mais calmos, e talvez essas pessoas tendam mais a não sorrirem tanto. De que maneira a gente pode fazer uma ressalva aí, considerando que nem todo mundo precisa ser alegre, expansivo o tempo todo? E mesmo em situações adversas, ou você que tem um perfil um pouco menos extrovertido, também pode usar alguma técnica para ter os benefícios aí do sorriso.
A sociedade ela ainda, né, faz alguns momentos opção mesmo para pessoas mais, né, extrovertidas. E às vezes, quando chega uma pessoa mais introvertida, ela se sente deslocada mesmo.
Sim.
Aí, mas é importante essas pessoas que são mais tímidas e têm a insegurança ou vergonha, ela começar a perceber que como é bom ela tentar algo novo. O que que eu vou lá no meu consultório, eu falo muito isso para minhas pacientes. Nós podemos tentar coisas novas. E se não der, se você não se sentir confortável, você volta para o lugar que você estava antes. Está tudo bem. O importante é você se permitir experimentar. Uhum. Então, essas pessoas mais tímidas, que sentem, né, que dentro delas elas até sentem vontade de ser como a outra, extrovertida, alegre, experimente, comece primeiro com algo que ela vai levar essa alegria, fala alguma coisa, conta um caso de uma maneira mais engraçada, traz ali, né, um sentimento de gratidão também, porque eu percebo que quando as pessoas são sorridentes, elas carregam com ela a gratidão. Então, isso vai facilitar muito com que seja quebrado para essas pessoas a sensação de que a vida é muito dura. Eu me sinto segura na minha zona de conforto, sendo rígida, sendo tímida e introvertida. Então, tem que ousar. Devagar, depende devagar, mas busque, né? Primeiro, fazer com que você consiga, né, a pessoa que tem seu comportamento, quebrar essa primeira resistência.
Sim, sim. Quando é que a falta do sorriso no rosto pode ser preocupante, pode ser sinal de que a gente precisa de ajuda?
Quando a pessoa, ela já acorda triste, quando ela se sente totalmente desanimada, ela percebe que a vida não tem mais graça, não tem mais cor. Coisas que ela fazia antes com motivação, com alegria, já não é mais tão interessante. E ela vai se abrindo, né, para situações que deixam ela mais isolada. Então, evita as pessoas, evita estar em lugares onde tem muito barulho, muito movimento, muita alegria. Então, ela começa a entrar num quadro de depressão e ansiedade, porque ela usa isso como um apoio para poder se isolar. Então, é muito preocupante isso. Nada melhor do que buscar ajuda de profissionais qualificados, psicólogos, psiquiatras, para poder ter clareza sobre esse quadro e sair dele. Sozinha é muito difícil. O riso ele vai auxiliar, mas ele não é só ele fundamental para ajudar essa pessoa a voltar a ter alegria pela vida.
Muito bem, essa é a Sandra Pereira, psicóloga, conversando com a gente sobre os benefícios do riso nesse Dia Nacional do Riso. Sandra, muito obrigada, foi muito bom conversar com você. E o recadinho, eu acho que é para todo mundo aí no final dessa conversa, é tentar sorrir mais, né?
Sim, eu falo aqui, na minha sessão de terapia, eu sempre termino a sessão com uma cartinha terapêutica. E eu separei hoje uma aqui para falar para vocês.
Oba!
Se for para ter rugas, que seja de tanto sorrir.
Que beleza, muito
eu tenho,
bom.
Eu tenho essas. Eu acho que essa é a causa de parte das minhas rugas. Não é a idade, é o sorriso.
Que gostoso, muito bom falar com vocês. E é um dia muito importante para mim, porque eu sou uma psicóloga bem sorridente, bem alegre, bem colorida.
Obrigado, Sandra, por compartilhar o sorriso com a gente, também todas essas reflexões nesse Dia Nacional do Riso. Um abraço para você.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Um bom dia do riso aí para vocês.
Obrigada, Sandra, para você também.